Agora, na Rádio UFSCar. Voz Indígena. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Está começando agora o programa Voz Indígena, aqui na Rádio Fiscal 95,3 FM. E hoje, quem vai nos receber, a mim e ao querido ouvinte, nesse passeio, quem vai nos receber é a Biblioteca Euclides da Cunha, na Vila Prado, aqui em São Carlos, na pessoa de Sônia Pinheiro, nossa querida Sônia. Ela vai nos levar, nós vamos juntos, pelo mundo da literatura indígena, dos cantos indígenas, dos contos indígenas, das narrativas, um mundo encantado, um mundo bonito para estar, um mundo bonito para sair de um outro e se encontrar neste poema dos caminhos da Ameríndia.
Olá, meu nome é Sônia Maria Pinheiro, eu sou bibliotecária e contadora de histórias do Sistema Integrado de Bibliotecas de São Carlos, o SIBISC, e eu trabalho na Biblioteca Pública Municipal Euclides da Cunha, que fica na Vila Prado. E hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho do nosso acervo de livros infantis com a temática indígena. Vou apresentar um livro de Canatió Pataxó, chamado Tchopai e Itohan, da editora Formato. Vou contar alguns trechos desse livro. Primeiramente, esse livro foi contado por uma senhora chamada Apinhaera Pataxó, a dona Cijanete Alves dos Santos. Ela tinha mais de 90 anos e era anágrafa, né? Ela só contava oralmente a história muito bem. Então, Canatió Pataxó fez uma proposta em que ela contasse a história na beira de uma fogueira, e eles gravaram essa história. E o Canatió Pataxó fez a transcrição dessa história com desenhos muito bonitos também, que ele que fez a ilustração. Então, vou começar. Antigamente, na Terra, só existiam bichos e passarinhos, macaco, caititu, veado, tamanduá, anta, onça, capivara, cutia, paca, tatu, sarigüê, teiu, caxixó, cágado, coati, mutum, tururim, jacu, papagaio, aracuã, macuco, gavião, mãe da lua e muitos outros passarinhos. Naquele tempo, tudo era alegria. Os bichos e passarinhos viviam numa grande união. Cada raça de bicho e passarinho era diferente e tinha seu próprio jeito de viver. Um dia, no azul do céu, formou-se uma grande nuvem branca, que logo se transformou numa chuva sobre a terra. A chuva estava terminando e, quando o último pingo de chuva caiu, a água se transformou em um índio. O índio pisou na terra, começou a olhar as florestas, pássaros que passavam voando, a água que caminhava com serenidade, os animais que andavam livremente, e ficou fascinado com tanta beleza ao seu redor. Ele trouxe consigo muita sabedoria sobre a terra e conhecia a época boa de plantar, de pescar, de caçar e as ervas boas para fazer remédios e seus rituais. Depois de sua chegada na terra, o índio passou a caçar, plantar, pescar e cuidar da natureza. Ele vivia muito bem. Durante a noite, a lua e as estrelas iluminavam as suas noites, fazendo-as alegres e bonitas. De tardinha, apanhava lenha, acendia uma fogueirinha e ficava lá olhando o céu estrelado. Quando o sol apontava no céu, o índio começava o seu trabalho, e assim ia levando sua vida, trabalhando e aprendendo todos os segredos da terra. Um dia, quando estava fazendo um ritual, enxergou uma grande chuva e soube que cada pingo de chuva ia se transformar em um indígena, em uma indígena. No dia marcado, a chuva caiu. Depois que a chuva parou de cair, indígenas estavam espalhados por todos os lados. Então ele os reuniu e disse: "Olha, parentes, eu cheguei aqui muito antes de vocês, mas agora tenho que partir. Eu tenho que ir morar lá em cima no Itorã, porque eu tenho que proteger vocês." Depois que o indígena ensinou todas as sabedorias e segredos, cada um conforme as suas sabedorias, ele reuniu todos e disse: "O meu nome é Chopai." De repente, se despediu dando um salto e foi subindo, subindo e desapareceu no azul do céu. Foi morar lá em cima no Itorã. Daquele dia em diante, os indígenas começaram suas caminhadas aqui na terra, trabalhando, caçando, pescando, fazendo festas. E assim nasceu a nação Pataxó. Pataxó é a água da chuva batendo na terra, nas pedras, indo embora para o rio e para o mar. Chopai e Itorã de Canachó Pataxó, que ele ouviu de Apinhaera Pataxó, que ouviu dos seus e das suas ancestrais. Mito de criação do povo Pataxó.
Voz Indígena na Rádio Fiscar.
Pessoa e chora. Tokereta puritu hatu ikihano, aske shori akuan. Tokereta toire apeche na valime, jahai bare aishu amate.
Você está ouvindo o programa Voz Indígena, aqui na Rádio Fiscar 95,3 FM. Você está ouvindo o programa na Biblioteca Euclides da Cunha. E você está ouvindo o programa na literatura, nos cantos, nos contos, nas músicas indígenas. Nós estamos na biblioteca. Quem está conosco é Sônia Pinheiro. Ela é bibliotecária e ela é pesquisadora da temática indígena e da temática de africanidade. Ela tem um belíssimo material aqui na biblioteca e ela está trazendo, ela está nos levando, nós estamos juntos entrando por esse mundo belíssimo. E Sônia vai nos trazer mais conhecimento sobre habitações indígenas. Antes, nós escutamos música Pataxó, porque também estivemos pela chuva, conhecendo e surgindo com o povo Pataxó.
Eu vou agora indicar mais um livro que nós temos no nosso acervo. Ele se chama Aldeias, Palavras e Mundos Indígenas. A autoria é de Valéria Macedo, com ilustrações de Mariana Massarini. Ele é da Companhia das Letrinhas. É um livro que apresenta as etnias Yanomami, Kraô, Kuikuru e Guarani Mbia. É uma obra que convida por um passeio a essas aldeias, que imaginamos a partir de informações sobre esses quatro povos indígenas: Yanomami, Kraô, Kuikuru e Guarani Mbia. Aqui aprendemos como morar, enfeitar, fazer objetos, festejar, brincar, falar e viver, mostrando como tudo isso pode ser muito diferente entre os povos. No livro, além dos desenhos, descobre-se algumas palavras na língua de cada povo, mas nem sempre é fácil pronunciá-las. Mesmo assim, quem visita as aldeias deste livro pode experimentar um pouco a diferença nas línguas e nos modos de viver. As ilustrações demonstram, inspiradas na imaginação, as aldeias e as pessoas de verdade. Apresenta-se também algumas informações sobre esses povos que inspiraram e ensinaram a autora Valéria Macedo. Com relação às aldeias Yanomami, costumam ser construídas em clareiras no meio da floresta amazônica. Em uma delas, só se chega a pé ou de avião, em algumas delas. Podem ser transformadas apenas por uma imensa casa num formato de cone, com estrutura de madeira recoberta por folhas de palmeiras. Os Yanomami vivem no Brasil e na Venezuela. São mais ou menos 35 mil pessoas, das quais 15 mil vivem no nosso país, nos estados da Amazonas e Roraima. Existem pelo menos 4 línguas da família linguística Yanomami. Então, eles demonstram alguns animais e a aldeia, colocando de forma bilíngue em português e em Yanomami as palavras correspondentes. Aí começa a apresentar o povo Kraô, que tem suas casas que formam um círculo no meio do pátio. A estrutura das casas é de madeira e elas são cobertas com folhas de palmeira. Suas paredes podem ser do mesmo material ou de madeira com barro, sem janelas. No pátio central se fazem as cantorias e festas. Em volta das casas acontecem as corridas de toras de árvores. As aldeias Kraô ficam no Tocantins, em uma região de cerrado, com clima seco, plantas baixas e árvores espalhadas. Existem mais ou menos 2.500 indígenas Kraô, que fazem parte de um conjunto de povos chamado Timbira, os quais vivem e falam de modo muito parecido. E novamente o livro traz imagens e palavras em português e em craô, nos mostrando a diferença da linguagem, né? Aí eles vêm apresentar a vida dos Kuikuru, que se encontram na região conhecida como Alto Xingu, no Mato Grosso, entre a floresta amazônica e o cerrado. Os altos xinguanos vivem de modo bastante parecido, mas falam línguas diferentes. A língua dos Kuikuru pertence à família linguística Caribe, e eles somam mais ou menos 600 pessoas. Além de morarem na região do Alto Xingu, os povos alto-xinguanos estão ligados por casamentos, festas, trocas de objetos. Suas aldeias têm formato oval, com grandes casas de madeira recobertas de sapê. Em cada casa podem viver bem mais ou menos 100 pessoas. No pátio central há uma construção chamada Casa dos Homens, onde as mulheres não podem entrar. Novamente, eles trazem as imagens com palavras em português e Kuikuru. E, seguindo, temos os povos Guarani e Mbia, que costumam ter suas casas de madeira e barro cobertas com folhas de palmeira. Boa parte das aldeias fica na Mata Atlântica, às vezes bem pertinho do mar ou próximo às estradas e às cidades. As casas não formam um círculo e nem precisa haver um pátio central, mas costuma existir uma construção maior em que todos se reúnem no final do dia para cantar, rezar, dançar, tomar chá de erva mate e fumar cachimbo. No Brasil, os Guarani Mbia formam cerca de 10.500 pessoas, a maioria vivendo nas regiões sul e sudeste. Eles também vivem no Paraguai, em parte da Argentina e do Uruguai, e falam a língua Guarani. A autora Valéria Macedo é antropóloga de profissão e trabalhou com os Guarani na terra indígena Ribeirão Silveira, no litoral paulista. E a ilustradora Mariana Massarini gosta muito de desenhar e já conheceu os povos Camaiurás, Canato e Munhoapi, no Rio de Janeiro. O livro Aldeias, Palavras e Mundos Indígenas encontra-se no nosso acervo para empréstimo.
Pacho paharea josire. Yuenere capoha josire.
Pacho yuenere josire. Pacho yuenere josire. Pacho yuenere josire.
Pacho paharea josire. Pacho paharea josire. Pacho paharea josire. Yuenere capoha josire.
Josire.
Pacho paharea josire.
Pacho,
pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, pacho, p
Esse é o programa Voz Indígena, aqui na Rádio Fiscar 95,3 FM. Escutamos três cantos Kraú, três cantos nativos dos índios Kraú. Esse é o nome da composição, composição coral, um trabalho de música erudita a partir de cantos nativos dos povos indígenas. E são muito bonitos, muito interessante para buscar nos livros, buscar em lugares de construção de conhecimento, para construir e se construir dentro do conhecimento. Esse é o canto de um povo indígena, para se encontrar nos caminhos da Ameríndia. E nós estamos aqui na Biblioteca Municipal Euclides da Cunha. Estamos com Sônia Pinheiro, que está nos levando pelos livros, nos levando para a escritura dos caminhos da Ameríndia. Nós estamos pelas habitações e essa é uma bonita biblioteca. Ela é bem interessante para te levar por esses caminhos da Ameríndia.
Nós temos no nosso acervo uma separação por livros com a temática indígena e dos livros infantis. Eu estou apresentando alguns livros do nosso acervo, né? Daniel Munduruku é um autor que temos alguns dos livros dele, né? Que ele tem 54 livros publicados. E eu vou apresentar agora Kauá Darebu, de Daniel Munduruku, com ilustrações de Marie Thérèse. Meu nome é Kauá Darebu, tenho 7 anos e sou do povo Munduruku. Meu povo vive na floresta amazônica e gosta muito da natureza. Meu avô me disse que ela é a nossa grande mãe. Recebemos os mesmos nomes de nossos antepassados e meu avô escolheu este nome para mim, para homenagear um sábio ancestral que não suportava a violência. Meu povo vive em casas feitas de barro, cobertas com folhas de palmeiras. É gostoso morar nessa casa porque de dia fica bem ventilada e à noite ela é bem fresquinha. Na nossa língua chamamos de Uka. Assim é minha casa. Dentro dela cabe muita gente: papai, mamãe, irmãos, irmãs, tios, avós e alguns primos e primas. Quando existe um monte de casas juntas, nós chamamos de aldeia. E perto da aldeia tem sempre um rio onde a gente brinca. A mamãe está sempre comigo, brincando, trabalhando na roça e tomando banho. O papai, quando chega da caça ou da pesca, eu corro logo para o colo dele. Ele me abraça e faz cócegas na minha barriga. Enquanto isso, mamãe está lá fazendo a comida. Às vezes, o papai consegue caçar bastante coisa. Tatu, cutia, paca, capivara. Ele também traz muitos peixes que a gente come assado, frito ou cozido. Além disso, a gente gosta de raízes e frutas: mandioca, cará, batata doce, milho, açaí, bacaba, cupuaçu. De todas essas coisas, a que a gente mais gosta é a mandioca, com a qual se faz bastante coisa gostosa. Todos nós temos animais de estimação, com os quais a gente brinca toda hora: cachorro, papagaio, macaco, tucano, cutia. A gente trata os animais como um parente nosso. É desse jeito que a gente cuida da natureza que nos rodeia. Meu povo gosta muito de fazer festas. Nesses dias a gente se pinta com urucum, uma tinta bem vermelhinha, e também com jenipapo, uma fruta muito gostosa da qual se extrai um óleo que, misturado ao carvão, fica bem pretinho. Com essas tintas podemos fazer nossos desenhos. Usamos essas tintas e os desenhos em muitos momentos diferentes: nos momentos de alegria e de tristeza, nos momentos de tensão, quando vamos caçar ou vamos pescar. Os nossos avós nos dizem que a tinta pode nos tornar invisíveis diante de animais e peixes. Mas para isso é preciso cantar e dançar para os espíritos da floresta. É que a gente acredita que todos os seres da natureza têm um espírito que os protege e a nós também. Por isso temos que aprender a nos comunicar com os espíritos da floresta, falar com eles, sonhar com eles e respeitá-los. Nossos pais nos ensinam a fazer silêncio para ouvir os sons da natureza. Nos ensinam a olhar e conversar e ouvir o que o rio tem para nos contar. Nos ensinam a olhar os voos dos pássaros para ouvir as notícias do céu. Nos ensinam a contemplar a noite, a lua e as estrelas. Eles se sentam conosco no pátio da aldeia, à luz de uma fogueira, e aí eles nos contam histórias e mais histórias. Histórias que falam de muito antigamente, nos falam dos nossos primeiros pais, nossas primeiras mães, nossos antepassados e antepassadas, os nossos ancestrais. Essas histórias nos ensinam a amar a terra, que é a nossa mãe. É para ela, a terra, que nós dançamos, cantamos, nos pintamos. É para manter o céu suspenso que é a nossa vida. Que em nossa vida criamos os instrumentos musicais. Nossas flautas entoam um canto sagrado que traz a cura. Sim, a cura. Quando adoecemos, quem nos atende é o pajé, usando o seu maracá, que traz a cura junto com chás, pastas, banhos, massagens. E esse foi o livro Kauá Darebu, de Daniel Munduruku. Ele diz: nós gostamos de ser o que somos porque somos parte de um povo e temos orgulho de nossa gente, de nossa história, nossos antepassados. Queremos contar para os nossos filhos e nossas filhas tudo o que aprendemos e queremos que eles e elas contem para os seus filhos e suas filhas e para os filhos e filhas de seus filhos e suas filhas. Somente assim continuaremos vivos.
Aê!
Voz indígena na Rádio Fiscar.
Do awai, awai, mãe e mãe. Ajem, o Ajem, Ibim Ajem, o Ajem, o Ajem, Dekit Bududua, Umbim Ajem, o Ajem, o Ajem, Dekit Bududua, Umbim Ajem, o Ajem, o Ajem, Weshik Tom, Tom Weshik, Weshik, Cuida Dudu, Cuida, Cuida, Awai Dudu, Awai, Awai. Wai, 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 ampenha. Wai, 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 ampenha. O cantimo quereren, quereren. O cantimo quereren, quereren. E pit pit carunha, carunha. E pit pit carunha, carunha. E tawa pit carunha, carunha. Etawai pit karanya, karanya, wai, 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 ampenya, wai, 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 ampenya, o kantimo kereren, kereren, o kantimo kereren, kereren, e pit pit karanya, karanya, e pit pit karanya, karanya. Etawapit karanya, karanya, etawapit karanya, karanya. Tapo a biwejuan, tapo a biwejuan, ejuan jijan, iebejo, apemplakeche, echewaljo, eputan, awa awana. Yo pisatan, jo ko asama bo, eche wai san, tapo a biwe juan, tapo a biwe juan, e juan di jan, ye bejo, aben kakeche, eche wau jo, e putan, awa awanyan, yo pisatan, jo ko asama bo. Cura pan pan adio cheu em bel bico beca codot e bico beca codot e codot e jari pé a che puxo do pipi jari pé a che puxo do pipi inha sonha conhato a che puxo do pipi inha sonha conhato A tche puxou do pipi, nha turururu, nha cutia jujua, nha turururu, nha cutia jujua, o acho do pacueri, do pacueri, o acho do pacueri, do pacueri, do pacueri, do pacueri, do pacueri, do pacueri. Jari pé, a tche puxou do pipi, jari pé, a tche puxou do pipi, inha sonha conhato, a tche puxou do pipi, inha sonha conhato, a tche puxou do pipi, nha turururu, nha cutia jujua, nha turururu. Ya cuché de jua, guacho do pacueri, do pacueri, guacho do pacueri, do pacueri, do pacueri, do pacueri. Sawe, sawe, sawe.
Você está ouvindo o programa Voz Indígena na Rádio Fiscar. Escutamos canções Munduruku na voz de suas crianças. Você pode encontrar no canal do YouTube do escritor Daniel Munduruku. E Sônia Pinheiro, que está conosco, no bloco anterior, ela trouxe da literatura infantil, da literatura infanto-juvenil, literatura indígena, literatura também para todos, para adultos, para nossos anciões, também se encorajar e ir sempre trazendo conhecimentos da criação, conhecimentos para os caminhos da Ameríndia. E hoje, nessa edição, nós estamos na Biblioteca Euclides da Cunha e nossa querida Sônia Pinheiro tem trazido desses conhecimentos que estão nos livros e nos levam para a escritura, nos colocam como abrindo nossos olhos para ver os caminhos da Ameríndia, caminhos que nascem nas flores, caminhos do beija-flor, caminho da paca, caminhos da flor do ipê. Está muito bonito esse programa. E qual novidade, Sônia, você tem mais para nós?
Nós acabamos de receber uma doação da professora Maria Silvia Sintra Martins, do livro Bolorie, A Origem dos Alimentos. Esse livro é de autoria de Ariabo Queso, que escreveu e fez belas ilustrações em formato de aquarela. Eu vou ler alguns trechos do livro também. Quando os primeiros habitantes do mundo, os Bolorie, caminhavam sobre a terra, havia uma mulher que desejava muito conceber um bebê, e como seu desejo não se realizava, ela se deprimia. Também achava que não tinha atenção e carinho de seu marido, o que aumentava sua dor. Nos momentos em que se encontrava só, ela chorava e pedia ao Criador para que enviasse a ela um abiolô, uma criança para alegrar o seu coração e salvá-la de tanta tristeza. Todos os dias, o marido saía após o sol nascer e só retornava de tardezinha. Então, uma manhã, a sofrida mulher resolveu descer às margens frescas do pequeno rio que ficava próximo à sua morada. Lá brincou com a água enquanto pensava na vida e o rio parecia transferir a sua calmaria para ela. De repente, ela percebeu um cardume de tipori, uma espécie de lambari, também brincando próximo a ela. Olhando com mais atenção para os haré, que são os peixes, ela sentiu-se atraída pela beleza de um deles e soube que esse tipori era diferente dos outros. Estendendo suas mãos, a mulher conseguiu ter o tipori sob seu domínio. Depois de contemplá-lo por algum tempo, ela decidiu levá-lo embora. E já em casa, logo depois de fazer os seus afazeres, em algum tempo a mulher se lembrou do pequeno haré e ao retornar para vê-lo se surpreendeu. O haré tinha, ao desembrulhar a esteira, se deparou com um presente que mais pedia a Raipuku. Um bebê começou a chorar. Ela pegou-o no colo e de súbito as lágrimas que rolavam molhavam a sua pele macia do mais novo integrante da família. Então foi preparada uma festa de batismo para o filho e nessa festa é costume os Mishina, que são os anciãos, ou as Mishitó, que são as anciãs, comporem contos de recepção ao mundo para os recém-nascidos. E durante o canto, já apresentaram o nome da criança. Ariamunu era o nome do pequeno Julaparé, um guerreiro valente. O tempo, que nunca para, levou consigo a infância de Ariamunu. O guerreirinho ganhava estrutura física e havia chegado a hora dele conquistar o seu segundo nome. Quando chega uma determinada idade, todos os meninos têm que enfrentar um desafio para conquistar o seu segundo nome. Os desafios mais comuns são caçar ou pescar, sempre sob óleo dos Mishina. O nome que os meninos ganham é relacionado ao desafio que eles superam. No entanto, apesar da dificuldade, é essa fase que os meninos esperam, pois querem ser vistos com outro olhar por todos da aldeia. Um dia, em uma das saídas do pai, Ariamunu resolveu segui-lo. Como o jovem guerreiro não tinha desenvoltura para andar na mata tão rapidamente quanto o pai, ficou para trás. Ariamunu estava só. E esses são alguns trechos do livro que acabamos de ganhar da professora Maria Silvia, que vai entrar para o nosso acervo de livros infantis indígenas. E você é convidado, convidada a vir retirar esse livro para saber o resto da história. Um livro muito bonito, com ilustrações incríveis, de Ariabu Queso. Ariabu Queso é do povo Balatiponé, conhecido como Umutina, na terra indígena Umutina, em Barra do Bugres, estado do Mato Grosso.
Esse é o programa Voz Indígena. E Sônia Pinheiro, que está conosco, nós estamos juntos. Também o querido ouvinte, por esses caminhos da Ameríndia, bibliotecas. Nós estamos na biblioteca Euclides da Cunha, na Vila Prado, aqui no município de São Carlos. Escutamos um pouco, então, do conhecimento da criação do povo Balatiponé, conhecido também como povo Umutima. Nós vamos escutar agora, já nesse último bloco, uma música chamada Sertanejo Indígena, História do Povo Umutina. O cantor é Ademilson. Ele é compositor e cantor. Mora na aldeia Bacalana, no município de Barra do Bugres, no Mato Grosso. Nosso querido ouvinte vai gostar dessa música. Ela conta muito bem a história do povo Umutina Balatiponé.
Somos o povo Umutina e viemos revitalizar
. Alô pessoal, nós estamos aqui da aldeia Umutina. Eu gostaria de dedicar essa canção a todos os nossos ancestrais que lutaram bravamente pela nossa cultura. E hoje nós estamos aqui. Essa homenagem é um nosso povo que já se foram. O nome dessa música se chama História do Povo Mutino. Vocês não irão mais falar. Os índios
esse é o programa Voz Indígena, aqui na Rádio Fiscar. Você escutou sertanejo indígena, a história do povo mutina. Você escutou a história do povo mutina na composição e no canto, na música de Edmilson, do povo mutina. É uma música para você realmente conhecer a história desse povo que vive hoje no que chama Mato Grosso. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Quero agradecer a Gustavo Camilo na parte técnica. Esse é um programa em estúdio remoto. Nós estivemos aqui na biblioteca. Estamos aqui na Biblioteca Municipal Euclides da Cunha. Agradecer também Sônia Pinheiro, que tem trabalhado conosco e nesse programa trouxe valioso conhecimento que estão nas bibliotecas e que estão nos caminhos da Ameríndia, que nos levam a se encontrar nos caminhos da Ameríndia. É um livro dentro de um outro livro, onde o poema é Os Caminhos da Ameríndia, que também nos levam ao poema. É muito bom esse conhecimento. Agradecer você, querida Sônia. Fique à vontade.
Eu agradeço a participação no programa Voz Indígena e os convido a pegar livros em nossas bibliotecas. Nesse momento de pandemia, estamos atendendo sob agendamento. Então, vocês podem ligar, o telefone é 3374-3084 para agendar uma visita até aqui. A gente não está tendo circulação no momento na biblioteca, mas reservando o livro, a gente deixa separado para o empréstimo, né? Então, para fazer a carteirinha, um RG e comprovante de residência. E você pode levar dois livros, ficando duas semanas com ele, podendo renovar para mais duas semanas ou mais, se precisar. A gente só pede que liguem ou venham de máscara, né? Como os protocolos sanitários exigem. Um abraço e desejamos a todos uma boa audição e leitura. Um abraço.
Continue na programação da Rádio Fiscal 95,3 FM, até a Moara, Situpana Putaraná.
Você escutou Voz Indígena, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.